parecem sonhos tortos. Na verdade, nada o que parece ser. As pessoas enlouquecem calmamente.
E aí, galera? Podcast 198 na área. Não, não é Celso Chigama aí que tá falando. Toda vez tenho que me apresentar. Dessa vez é Cássio Zippo que tá apresentando esse, excepcionalmente esse programa, porque o professor tá num retiro sabático de um dia. Mas aí, mas o programa segue. Até porque teve tão pouquinha coisa hoje em dia, nesse dia.
Teve mesmo?
Teve. Não no futebol. No futebol mais animado do Brasil foi quase uma decepção. Foi quase uma decepção. Até essa hora que a gente começava a gravar, foi quase uma decepção. Mas a gente, o programa vai ser curtinho, vou tentar gravar em 30 minutos, tentar. Mas antes, eu vou passar a palavra pra Fred aí. Pra Fred, dar a ajudinha que é que faz esse negócio mover.
Primeiro, o Musicast, né?
Não, a gente faz isso depois, jovem.
Musicast tocando Lobão, que foi uma continuação de ontem.
E foi num time perfeito, né?
Ontem a gente veio com Chico Buarque, meu caro amigo, que é um defensor de Dilma, do governo, e a gente prometeu que, a gente defendeu que não se deve parar de ouvir Chico Buarque por causa disso. Quem é contra Dilma, jamais vai deixar. E o mesmo vale para Lobão, não querendo comparar Lobão e Chico Buarque na obra artística, mas é um cara que tem sua importância pra música brasileira.
E no dia que teve, o pessoal saiu defendendo Dilma, né? Na rua,
mas não foi muita gente, né? Cássio até teve uma leve discussão no Twitter.
Não, não discuti. Eu falei isso. Eu não vou discutir.
Qual foi a imagem? Foi
o JC, eu compartilhei a imagem do JC de uma manifestação do Recife, dizendo assim, os organizadores estimam em 50 mil pessoas. Aí eu disse, ó, galera, 50 mil pessoas, né? É uma arruda, pô. Assim, não tem uma arruda aí. Assim,
mas é sempre isso, né?
Não, bicho, mas é sempre isso, mas fica por isso. É o tipo de coisa. Por quê?
Ah, mas porque aqui não veja. Cai no ridículo, não cai?
Hã?
Cai no ridículo.
Não, mas sempre. Mas o pior é que sempre tem alguém pra dizer que.
Sempre tem alguém pra levantar a bandeira. Eu vim em casa no protesto, foi no Maranhão hoje, que era de menor quantidade.
O de São Paulo, por exemplo, pela imagem aérea da Globo, eu achei grande. O protesto da Avenida Paulista estimou em 100 mil pessoas.
Também não tinha isso.
Veja, não tinha isso. Mas. Era a Avenida Paulista quase toda e fazendo uma curvinha. Tinha, veja, o Globocop lá de São Paulo fez a imagem.
O Recife não podia ter metade daquilo.
Né? Pô, não tinha. Ó, veja, isso de mãe quanto? 5 mil, 3 mil? Pô, não pode ser não, 50.
Teve
mas difícil, isso, ó, acaba mudando o foco da discussão. Né?
O que eu ri de uma cidade que eu não lembro se foi São Luís, eu não lembro qual foi o seguinte. Era um que foi na frente foi na Assembleia e a polícia contou 150 pessoas. A organização disse que tinha 500 dentro e 500 fora. Pessoal, 150 é fácil contar, pô. Tudo bem, 2 mil, 10 mil, porque é subjetivo, mas 150 ou 500.
Isso é um clássico. De vez em quando a gente vai cobrir ou ida de time
ou chegada
de time. Não sei se foi com alguém que eu falei assim. Eu vi todo Twitter de todos daqui de Pernambuco, ou seja, pode ter sido até a gente, não sei, mas alguém escreveu assim: tem cerca de 30 pessoas.
Porra. Não, mas é o caso.
Conta, meu irmão. Cerca de 30, o cara conta, né? Tem quantas pessoas aqui da chegada? Pronto, tem 27 pessoas.
O pior é cerca de 27, né?
Não.
Quando porque... é cerca de 30, o cara tá perdoado. Mas às vezes o cara conta.
Cerca de 23.
Cerca.
Não, eu disse 27. Não. Deu, pronto, tem 27 pessoas aqui no desembarque do tal time. Pô, mas cerca de 30, eu achei tão.
Mas tem um perfil que é um jornalista inseguro. O cara conta, tem 27. Mas o cara não quer cravar, o cara bota. Cerca de 27.
Não
vai ter 30 minutos.
Não vai ter, não.
Então não vai ter futebol.
Não, vai ter 30
minutos. Não vai ter. Eu vou largar. Eu largo.
Eu só falo, não. O clássico acontece. Tá. Sei lá, tem 100 pessoas, 200 pessoas num negócio desse. Embarque o.
Eu tô cronometrando.
E não tem polícia pra você. O cara faz, chega pro outro jornalista e fez. Tem quantos aqui? 100? Tem 150. Se vão fechar em 100, é isso aí.
Mas isso eu acho digno. Por quê?
Isso porque... é um clássico.
Não, veja.
Todas as matérias saem tudo igual.
Ninguém,
e quando furam...
Não.
Meu irmão...
Deixa eu te explicar. O digno não é esse. O digno é as pessoas. Veja, as pessoas terem o discernimento de olhar assim, porra. Né, não é dizer, ó, vamos dizer que tem 200 pessoas. Não é isso, não. É estimar e dizer, tem, rapaz, eu acho que tem 200 pessoas. Aí o cara, pô, acho que tem umas 150. Aí o cara.
Ah, fechou o número.
180, cara, é por aí.
Vamos
é por
fechar
aí,
o número, é.
Veja, mas você não está dizendo. Você
fez uma negociação, né?
Não, mas você está estimando, você está vendo, tratando aquilo com seriedade. Você não está dizendo, ó, você está vendo que o negócio está um fiasco. Eu disse, meu amigo, a gente vai abrir, não. 30 mil. tá entendendo? É isso que eu quero dizer. Isso é errado, mas enfim.
Mas enfim, vamos lá.
Sabe onde tem gente?
do Village.
Gostei do
gancho. Agora, porque era pra gente estar lá ouvindo... essa semana.
Não sei se você está ouvindo os programas.
Eu tô cronometrando esse programa.
Os programas recentes do dia. O Village é rapidinho.
É, no primeiro programa, em 3 minutos, tinha parado.
Hoje... Então quer que um de vocês decida aí.
Você que tá de férias, tá precisando ir pra um lugar legal. Quer fazer reserva a partir do dia 5 de janeiro? Entra lá, Village com 2 L's, portodegalinhas.com.br. Usa lá o código. Eita, pô, agora eu errei.
Podcast 45. Esse é o código mais.
É
o código mais utilizado.
Podcast 45. Tem que unificar para 2016 mesmo. Podcast 45. E você vai ter lá quase 40% de desconto, meu amigo. Então aproveite que você tem essa mamata aí. De 5 de janeiro até junho. E fique tranquilo.
5 de janeiro já o verãozinho nervoso.
O quê? Que meu amigo tá quente demais,
velho. E ainda tem o velho Empório BBB e o brother Loja do Torcedor.
Exatamente, eu tô até procurando aqui, Cássio. Teve um que já tá com...
Rendeu pra caramba aquele mosaico pra ver qual uniforme mais bonito.
Né? Rendeu muito, velho.
Eu tô até procurando.
Eu bloqueei uma pessoa por causa disso.
Acredita, o cara te chamou de que barbiana, negócio desse.
Porque eu disse que é o uniforme vermelho do Náutico e do azul do Sport, empate técnico.
Ah, o cara pronto, veio. Então, Rodrigo Almeida, ele tá o nosso ouvinte. Padrão.
Ombudsman?
Não, ele disse assim, já tinha usado o código do podcast 45 no Village 2 vezes. Agora fui na Loja Torcedor, usou o código na Loja Torcedor e já tá comprando no BBB.
Aí não é dessa.
O cara fez a trilogia.
E pronto, pergunta ele aí, nisso tudo, quanto é que ele economizou até hoje.
Pronto.
Só, assim, ó, quanto é que tu tirasse do Village da primeira, da segunda, a Loja Torcedor do BBB?
E a Loja Torcedor, a gente até
retuitou. De nada.
Ele fez... Ele colocou a camisa do Náutico, justamente essa camisa nova, com o nome e número personalizado que faz na Loja Torcedor.
Eu pedi desculpa pela enésima vez. Essa eu deveria lembrar, mas eu achei. Um cara foi pra Piranhas, Alagoas.
Foi.
Irmão, qual o nome do BBB? Vê se tu acha aí, por favor, chamar o podcast. Cássio, pô, Cássio, tô chegando em Piranhas aqui, eu tô na tua indicação. Aí, meu irmão, eu fiquei nervoso.
Eu fiquei nervoso.
Porque assim.
Se é uma merda.
Se for uma merda.
Meu irmão é ilustre.
O cara foi bater por causa
dele. Qual o nome dele?
Eulé Carlos. Meu irmão, espero que você se divida até agora.
O filho do vento.
Depois ele vai botar assim. Cássio.
Não, o cara agradeceu. Eu não sei o quanto ele já curtiu a cidade, mas ele botou a foto da entrada.
Ele já voltou, né?
É, não sei. Tá a foto da entrada. Aí, meu irmão, eu confesso que...
Tá com medo.
Eu não fiquei de bom. Ah, que massa. Meu irmão.
Calma. Calma. Responsável, jovem.
Mas me sinto irresponsável, beijo. Mas espero que o cara curta. E vou aproveitar e digo novamente. É um dos lugares mais espetaculares que eu já fui.
Daqui a pouco
um
vai outro.
Lugares que eu não dava um real antes de chegar. Então, assim...
Vai outro.
Daqui a agora, pouco isso vai pesa outro. Muito. A falta de expectativa.
Aí eu criei a expectativa no cara.
Exatamente.
Eu criei a expectativa no cara.
Então veja só.
Mas enfim,
vamos à pauta aqui.
E leve muita água na trilha de Lampião.
A pergunta é: o futebol mais animado do Brasil?
Decepção.
Foi mais animado hoje?
O que tá mais animado?
Piranha nessa hora ou futebol?
O que teve hoje?
Tem uma lista aqui, tem uma lista escrita.
Segue a pauta, João.
Tem uma lista.
Eu perguntei a pauta e disse que não tinha. Vou falar. Eu perguntei, você disse.
Deixa eu ler a lista. Eu selecionei todos os assuntos que foram destaque no Super Esporte.
Vamos lá.
Já tem 6 minutos.
Ok.
Ó o dia.
Vamos escolher...
7 minutos do programa de 30.
A gente não falou nada. Richelli.
É o mesmo assunto, é isso que eu ia dizer.
Que é o assunto, pra mim, do esporte que chama mais atenção hoje.
Não, acho que você forçou aquela barra, mas tudo bem.
Então qual é o assunto do esporte que chama mais atenção hoje?
De comprar outra metade?
Não, qual é o assunto?
Não, veja. Eu ia... Era a soma disso tudo. O que teve novidade pra mim? Esse negócio de Richelli não é novidade. É botar mais uma proposta de Richelli. Tá tendo...
Não, só pra explicar o que foi. Roberto Faustin, que é o empresário de Richelli, disse que vai conversar com o jogador que tá voltando dos Estados Unidos, sexta-feira, tá de férias. Nos Estados Unidos, Richelli volta sexta-feira.
Rapidinho, foi esporte onde para os Estados Unidos, foi? Richelli, René, foi todo mundo em discussão, foi?
Mas eles já foram juntos outras vezes. Vai fazer o armário, né?
Danilo Fernandes tá em Nova York, parece, né?
É.
Botou num...
Então ele volta sexta-feira e o procurador dele vai passar todas as propostas que foram recebidas até aqui. Segundo o procurador, foi intenso o movimento de propostas e elas têm agradado. Tanto, inclusive, ao esporte. Lembrando que Richelli... É mais ou menos orçado em 25 milhões.
E metade
é
do esporte.
Sendo metade do 12. Esporte e metade do.
E isso para o mercado nacional, né? Porque para o mercado internacional meio que não tem limite. Então, assim, se rolar essa venda para o nacional, na verdade, o esporte poderia ganhar muito mais. Até porque essa venda, se fosse 12 milhões e meio, não seria muito maior do que a proposta da China que teve no começo do ano. Então, assim, o clube do esporte eu não acho tão vantajoso assim, não. É, mas o que eu ia dizer era o seguinte: hoje, pra mim, a coisa que eu não sabia de novidade foi o Brocador entrar na lista do Santos pra ser contratado. Aí eu fiz o levantamento, eu disse, pô, nos últimos dias, entre especulação e notícias concretas, o elenco do Sport de sondagem pra sair. Marlone e André no Corinthians.
Isso é praticamente certo, né?
Não, Marlone
praticamente certo. Marlone praticamente certo. E André tá com dificuldade.
Porque o atleta tá querendo usar pra Libertadores também, inclusive, né? Ou seja, Libertadores ele deve jogar. Mas especulação, tipo, cara do Sport que outro clube quer contratar, né? Porque André voltar para o Atlético, é normal ele voltar para o Atlético. Falando de que outro demonstrar interesse. Bom, Marlone e André no Corinthians, Richelli no Palmeiras, Diego Souza no Fluminense.
Tem Richelli no Atlético Mineiro também, tem uma proposta muito sólida. Diego Souza no Fluminense.
Marlone e André no Corinthians, Richelli no Palmeiras, Diego Souza no Fluminense, René no São Paulo, Brocador no Santos, Regis no Santos e Danilo Fernandes, ou no Inter no Flamengo, já para colocar dois. Olha quanto tem, meu amigo. Sobrou uma grade.
Desses aí, o Sport tem o passe de Richelli, René, Regis
e Danilo Fernandes.
Os outros não tem muito como segurar.
Não, tanto que os outros você não lamenta, assim.
E a gente, antes de gravar aqui, estava conversando com o Daniel Leal, que é o setorista do Sport. Ele conversou, né, que entrevistou o Arnaldo Barros hoje. Arnaldo Barros disse que, assim, tem um limite, que o Sport, em relação a equiparar salário, tem conseguido, mas... Tanto o Marlone quanto o Diego Souza, na hora em que há uma compra de parte dos direitos federativos, o Sport sai do jogo. Então, a pergunta que eu faço a partir daí, até pelo assunto de Richelli...
Até o Sport só comprou um, foi Regis, pagou 2 milhões e meio de reais.
A pergunta que eu faço é, Richelli, nesse momento, vale mais o jogador ou seria mais importante o Sport ter o dinheiro para recompor a equipe?
O jogador. Por quê? Pode vender... Por exemplo, René, querendo ou não, a receita do Sport será muito... Tudo bem que é de todo mundo será maior. Esse é o grande problema. É que, né, o Sport vai ter mais dinheiro, mas todo mundo vai ter mais dinheiro. No programa passado a gente falou que, juntando tudo, poderia ser 54 milhões de cotas. Mas o Flamengo vai ser mais de 200. Aliás, saiu a previsão de receita do Flamengo hoje. 419 milhões de reais em 2016. Tá repetindo... 419 milhões de reais. Para a galera ter um pouquinho de dimensão do que é isso. Isso dá 35 milhões de reais por mês. E o que isso significa? O Santa Cruz, a maior receita que o Santa Cruz já teve nesses anos dessa derrocada, nessa última década, com o Plano Real, foi em 2011. 17 milhões de reais no ano todo. Deve quebrar em 2016. Pode até triplicar, chegando beirando a 50 milhões. Ou seja, se o Santa crescer muito, a receita dele vai ser... um mês da receita do Flamengo. Então, meu amigo, a competição...
A cota fixa do Sport é um mês da receita total do Flamengo.
Pronto, a cota fixa de pronto. É. Mas eu digo a Santa Cruz, porque a Santa Cruz é uma situação muito, muito mais liga. E, querendo ou não, o Sport ainda tem a chance de contratar, de equiparar. Por exemplo, o Sport está tentando equiparar os salários. O Santa Cruz não terá essa condição. O Santa Cruz vai ter que garimpar mesmo. O formato do Santa de garimpo do Sport ainda é de equiparar e tentar negociar.
O Santa Cruz mesmo na Série A é outro tipo de contratação.
Exato, outro tipo de contratação. E no caso do Sport, para passar a vez para João, é só isso. Richelli é o jogador. Porque se for 12 milhões e meio de reais, é muito dinheiro, mas supondo que seja 12 milhões e meio de reais pela receita que o Sport terá ano que vem, não creio que esses 12 milhões e meio de reais é o que irá...
Que vai definir.
É o que vai definir o time. Pelo contrário, porque teria que repor uma engrenagem...
Uma peça fundamental.
Uma peça fundamental no time.
João. Eu concordo com o Cássio. Eu acho que hoje, agora sim, assim, o jogador é mais importante. Até por conta das saídas. Como o Sport está perdendo o time todo, bem
dizer, meio
a parte
frente,
ofensiva,
né?
Tá perdendo todo mundo.
Que assim, mantém a parte defensiva.
Que mantém uma parte do time que fez uma boa campanha no brasileiro. Assim. Se perder Diego Souza, que.
Não, o quarteto defensivo foi.
Todo. E ele perder Richelli, assim, é outro time. Então o Sport vai ter que remontar um outro time para tentar fazer algo parecido, ter uma temporada tão boa quanto teve em 2015. Só que Richelli não vai ficar no Sport para sempre. Em algum momento ele vai sair. Talvez ele saia mais valorizado, talvez ele saia menos valorizado. Isso também pesa na balança.
Isso é futebol, risco.
Isso,
né?
Isso é risco. Porque se o Sport conseguir...
João, repor... isso só com a lesão.
Assim, só com lesão.
Veja, o desvalorizar só com a lesão. Porque mesmo que ele tenha um rendimento ruim, se ele tiver um rendimento ruim de janeiro até a janela de agosto, o passe dele, eu duvido que...
E é muito difícil que ele tenha um rendimento ruim.
Sim, exatamente.
Teria que ser contra adversários...
Sobretudo que a curva da carreira dele é muito ascendente.
Não, eu acho também, mas...
Uma lesão, ok. Tirando isso...
Mas eu não falo... Mas, assim, a lesão, o risco de lesão é todo jogo.
Em algum momento ele vai sair do Sport, ele não vai ficar no Sport para sempre. Mas eu acho que nesse momento
que a saída dele fosse exatamente, que a saída dele fosse pontual, não que fosse
junto com, junto com aí, todo aí mundo. Aí você dinamitou o time que fez uma boa campanha, você vai ter que começar do zero.
Tu sabe o que acontece, né? Richelli saindo do Sport, né?
O quê?
É o time de Série A. Aí o passo valoriza, é 2018, vai ser Richelli, toca para Lucas Lima, que cruza para André que faz o gol. Vê o que eu tô te dizendo. Vê o que eu tô dizendo na Copa 2018.
São três jogadores. Fiz agora, sobre essa de Richelli.
Veja, tive... desses três, o mais difícil é Richelli. Lucas Lima já tá lá e André tem uma boa chance de.
André, para mim, tá dois passos.
De brigar essa vaga, por
se,
essa vaga.
Se Richelli for jogar a Série A por outro clube do.
Jogar no Santos, Sudeste.
Meu amigo, eu aposto com você.
Não, mas também
então, que final 2016.
Mas mesmo me jogando assim. Mas acho que André, eu acho que é iminente.
André tá dois passos da seleção.
De
ir pro time de Libertadores.
E fazer uma bola não, na verdade já está no time de Libertadores.
Sim, voltar a jogar nesse time e ir bem. Agora, sobre o Richelli, eu concordo, obviamente, todo mundo conhece minha opinião, eu sou fã do futebol de Richelli. Quando ele ainda era...
Falei Richelli, isso, a minha discordância é se você der aquela ideia que você deu no jornal. Agora,
exatamente, eu e o Cassino discordou de um ponto, que existia a intenção do Sport comprar Richelli por 12 milhões, comprar outra parte.
E os outros 50%.
Aí você já é contra.
Não, eu sou um, veja.
Não, a intenção, não conta tem bala na agulha.
Não, pô. Não, mas vamos supor que o Sport. Não, pô, o Sport tá recebendo a conta. A conta na cota. Que o Sport consiga. Claro que é impossível, vamos supor que o Sport consiga capitalizar 12 milhões e meio. Porra, não é pra comprar outra metade de Richelli, pô. Não pode ser, mas se você pegou esse dinheiro.
Vai faltar o resto.
Não, veja, se você pegou esse dinheiro, você poderia ter comprado. Você poderia ter, na hora de equiparar o salário, você poderia ter comprado Marlone, você poderia ter tentado comprar Diego Souza. Então, assim, se você tem esse dinheiro.
Mas eu acho que é uma discussão que nem cabe, porque assim, justamente, o Sport não tem esse dinheiro.
Mas ele falou que queria, né? É porque o Sport falou que queria.
Mas o Sport queria renovar. Assim, o que se fala nem sempre é o que se faz. É. O Sport queria renovar com o Diego Souza, queria renovar com o André. Querendo, todo mundo quer, pô.
Eu acho real isso aí.
Nem sempre querer poder.
E antes de passar para o Santa, só lembrando que a renovação de Duval, né? Chegou a ser noticiado, o clube não oficializou, mas que ele teve no Recife hoje. Veio pro ABC, para a festa de ABC da filha, assinou o contrato. E aí, pelo menos, o Sport vai tentar segurar
o sistema defensivo. Danilo Fernandes, Duval, Matheus Ferraz, Samuel Xavier. Querendo ou não, Renê ainda está aqui.
Tá.
Supondo que o Wendel saia, teria pelo menos o Ronaldo. Então, assim, e tiver Richelli, a cozinha tá
do meio para trás e do tá meio para frente.
Agora, a criatividade para frente.
Ficaria Regis.
Implodiu.
E aí, daí para frente.
E aí já se contava com o Hernani como plano B. Um plano B, mas um bom plano B. Mas se também não tiver brocador, realmente vai pro zero.
Então, indo pro Santa Cruz, que foi um dia. Que é o clube. O Sport Santa vem com uma movimentação muito fraca.
Mas eu acho que o Sport Santa tem que discutir.
O Sport Santa não está fraca porque vem sofrendo o ataque de outras equipes. O Santa não vem tendo olho grande sobre os jogadores dele, mas está muito lenta as contratações. Hoje surgiu um passe no Santa Cruz.
E o tiro do Santa, Fred? O tiro do Santa na Série A não vai ser em dezembro de 2015.
Até porque agora o mercado... Todo ano é isso. O mercado em dezembro é muito aquecido.
Agora, as opções... Surgiu a opção para lateral direita do Santa.
Eu achei, assim, surreal.
Meu amigo...
Entre Vitor renovando, aí começou a levantar a bola de que uma opção para lateral direita seria Renato.
É apenas se assistigamos não estar aqui hoje.
O que é? Um tem cérebro... A gente tá falando de futebol, jovem. Assim, antes que algum maluquinho, a gente tá falando futebolisticamente. Um tem cérebro e não tem força. O outro não tem cérebro. Futebolisticamente, o outro não tem cérebro.
E só tem força.
E só tem força. Vou dizer, eu tenho outra palavra, tem velocidade, que ele também não é forte, não. Ele é um cara veloz. Forte é outro tipo. Forte é Patrick.
Exato, é verdade.
Ele é veloz. Então, assim, se fosse uma composição entre os dois, seria um grande. Aliás. Se Vitor, como já foi um dia.
Uma fusão.
Vitor já foi um grande lateral.
Vitor já foi o melhor lateral. Não, ele já foi o melhor lateral da Série A.
Exatamente.
Quando ele tinha.
E o Goiás também foi muito bem.
Quando ele tinha essa velocidade, era um excelente lateral. Mas hoje, fisicamente limitado, não. Então, com a composição daí, é uma escolha de Sofia, sabe? O que. Pronto, tu escolheria o quê?
Rapidinho, só explica que a escolha de Sofia para a galera
não sabe. Não, a galera vai meter no Google.
é do filme, procura o filme, escolha de Sofia.
Ou o livro, né?
É o livro.
O livro acho que foi mais bem sucedido que o filme.
Muito mais.
Eu escolheria Vitor.
Esse é o maior escolha ou morre.
Veja só, eu já ia de Renato.
Renato, em algum jogo ele ia cair no fosso. ia ser lançado, ele ia ligar o botão, e até ia bater no fosso do Arruda. No fosso. Vitor, meu irmão, ele vai dizer assim, ó. Alguém vai dar bola, jovem? Não tem como chegar. Eu tô aqui. Tô aqui na armação, aqui. Tô aqui na cobertura, tô encostando no lateral dos caras, ninguém tá passando. Renato, não
ninguém
tem.
Ninguém tá passando. Tá passando pouco.
Boa vontade. Renato não tem, ou pelo menos não tinha, mas eu não creio que ele tenha aprendido isso tudo nesse último
dois anos
de carreira dele, mas. Ele não tem uma leitura tática mesmo. Não,
eu falei, quem é o invertebrado?
Invertebrado é Patrick.
Agora, Renato.
Sim, Patrick, era o invertebrado. Imagine Renato.
Ó, só pra lascar tudo aqui, já que o César não tá, eu tô com o João. Eu ia de Renato.
Eu ia de Renato.
Renato. Porque, é novo. Porque Vitor, a gente sabe que mas vai João. Dar, pô.
É, pô, mas Renato. Renato dar, tenta. Tem como corrigir, Vitor.
Renato.
Renato não. Esse é o erro. Esse é o erro. Esse Renato é o erro.
Perdeu a chance de corrigir. A chance de corrigir era, aos 4, 5 anos, quando ainda era do esporte, estudar. Fazer vestibular,
todo jogador diz isso. Já disse.
Não, é Renato.
Já disse isso. Renato
e outro jogador.
Não, também. É Renato.
Mas, ó, se, por exemplo, tem um jogo do esporte clássico que ele deu um cruzamento e foi na ambulância.
Qual foi a frase que tu falasse agora? De
Renato tem como aprender.
De, pronto, 2 anos de Fluminense não aprendeu. 2 anos de esporte não aprendeu. No ABC, no ABC, meu irmão.
Fez o ABC, não.
É, o cara foi pro ABC. Pô,
quando eu mandei ele estudar, ele entendeu errado.
Meu irmão, então assim.
Mas eu vou procurar aquele
tudo. No ABC.
Então, botar aqui então, agora.
Assim, veja.
É um cara, exemplo, de, é um cara de velocidade, o cara que acerta um chute
em escolhe ou morre.
Esse é um dos escolhe ou morre. É, mais mas... perto que o morre.
Mas eu ia de Renato.
Sim, você.
Mas assim, veja, mas por aí você tira.
Não, escolhe ou morre.
Não é contratação
para ser de Renato.
Pronto,
então. É de Renato porque.
É pra não ter que ligar pra Celso.
É, não, porque Vitor simplesmente chegou no fim.
Eu também acho, pô. Esse é o grande problema.
O próximo passo de Vitor é sentar.
ou ir jogar no interior daqui.
É descansar.
Existe, não,
agora, é sério, vamos, assim, não teria outra opção no mercado, não. Será que um Tony da vida não é melhor que os dois? Trazer Tony de volta.
Que jogou uma série B boa.
É aquele negócio que tava.
O Santa Cruz saiu da
Série B. O Santa Cruz saiu da Série B.
Mas a Série B não saiu da torcida.
Não saiu
do Santa. Não tá querendo que a Série B saia do Santa Cruz.
Ah, tá lá, ó.
Não, mas sério, vem cá. Entre Vitor e Renato, Tony é melhor ou não é?
Assim, entre Vitor e Renato. É proibido de pensar em outra coisa.
Ele pensou em Tony.
Eu pensei em Tony.
É, o escolha morre continua difícil.
Mas não há Tony... dessa certa. Porque quando o Sport contratou Samuel Xavier.
Foi
desconfiança. Veio com desconfiança. Então, assim, mas por exemplo, nesses dois, não há desconfiança. Há conhecimento demais.
O Sport pagou 400 mil.
Muito bem
pra trazer.
Pago.
Muito bem pago. Não. Hoje é um jogador que vale muito mais.
Hoje, muito bem pago. Quando pagou, foi a aposta. Porque foi também... botou um all-in aqui, ó. 4-6 pra turma do lateral.
Tony foi mais ou menos no Bahia. Foi bem no Santa Cruz. Mas dos três eu iria de Tony.
Pronto, também é. Pela passagem dele.
É um cara mais regular.
É aquele negócio, que a gente falou no começo do programa. Mesmo no Sport Santa Cruz, estando disputando o mesmo campeonato que vai ser a Série A, são realidades ainda distintas. O Sport. O foco de contratação do esporte pode apostar.
Existem várias castas no campeonato, João.
Várias, então, o Santa Cruz é ali.
O Flamengo com 419 milhões.
Sim, então.
Faz o que quer.
Mas o Santa Cruz. O Santa Cruz, para escolher, é outro tipo de jogador, é outro nível de jogador. Por exemplo, o Figueirense, que é da Série A, se manteve na Série A, está contratando o jogador Jackson Calcaia, que jogou na Série B pelo Náutico. E assim, contratação, podendo pagar bem mais do que o Náutico chegou a fazer proposta por ele. O Figueirense foi lá e cobriu. E é um jogador.
Veja, o Figueirense, teoricamente, cobre qualquer proposta que o Náutico fizer para qualquer jogador.
Mas veja, Jackson Calcaia não é um grande, não. É um jogador médio.
Faz falta, já que...
Pro Náutico faz.
Entrou bem no assunto.
Pro Náutico faz.
Irmão, o Flamengo com 419, pode chegar para Stephen Hawking e dizer, meu irmão, como é que eu chego no buraco negro para jogar metade? Joga metade do dinheiro no buraco negro, o que sobrar? Ainda contrata o que quiser, pô, assim, pro cenário nacional, assim... É impressionante. O Corinthians provavelmente vai ser algo semelhante a isso.
É, meu irmão...
Calcaia difícil. Faz falta no Náutico?
Faz falta. E aí, você vê a diferença. Pra Série A, é um jogador comum, um jogador Figueirense normal, pro Náutico vai fazer falta. É um jogador que terminou a Série B bem, foi titular em 10 jogos, né, nos 10 últimos, 10, sempre como titular, foi bem.
Como é que tá ficando o esqueleto do Náutico?
Da Poço vai estar tá chegando aqui no Recife agora, né? De quarta pra quinta. Vai se reunir amanhã com a diretoria junto com Alexandre Farias, que é o novo executivo de futebol, e a partir daí vão traçar metas de renovação, de contratação.
Mas o que é que tem? E a estrutura, a gente falou, falou do esporte.
O Náutico tem os goleiros, Júlio César não vai ficar.
Rodolfo, não
Rodolfo
vai, ser
vai. Rodolfo vai ficar. Mas vai... Não deve ser titular, mas ficou.
Mas a semente está plantada.
Vai começar o Pernambucano.
É, enfim. Vai estar com o goleiro. É, Rafael Pereira está negociando para ver se fica. É do mesmo empresário de Del Pozzo, o que
ajuda
pode facilitar.
Um pouco, né?
É. O que pode facilitar. É, mas muito, ainda estão, né? Ainda negociando. É, Ronaldo Alves permanece, tem contrato. Fabiano Era tem contrato. Até Gaston renovou. É,
lateral direito.
Lateral direito terminou justamente com o Rafael Pereira. Se o Náutico renovar com o Rafael Pereira, fica com a zaga toda mantida.
Tecnicamente.
Tirando o goleiro.
É óbvio que o nível do Náutico está muito abaixo. Mas a espinha dorsal talvez seja a espinha dorsal mais...
Aí não
construída.
Só volante perdeu todos, né? Volante perdeu todos. João Aninha está machucado, só volta na Série B. Calcaia foi para o Figueirense. Felipe Souto não fica.
Mas também não seria...
É. Mas vai ter que trazer...
Então a reconstrução principal começa...
No meio do volante. Aí no ataque, Bergson é um incógnito ainda, não sabe se fica.
Também
não. Daniel Moraes tem contrato até o meio do ano, até o Pernambucano.
Útil.
Vai ter que...
Mas
é um jogador que você tem como renegociar com mais calma, já que ele já tem contrato. Então,
tem o Pernambucano, pelo menos.
Tem o Pernambucano também.
Então, lembrando que assim, Daniel chegou no meio do campeonato, no meio do futebol.
E demorou a ter chance, né?
É. E assim, de tudo isso, o mais importante para mim foi justamente a permanência de Del Pozzo, que foi confirmada logo que a gente terminou aqui o último podcast. Que a gente terminou o podcast,
ficou tranquilo.
Não, porque, terminou o podcast, o telefone tocou até. Acho que
foi
no
tocando lá ainda.
Aí era justamente a informação da renovação de Del Pozzo, que foi um grande, assim, importante para começar o planejamento. Porque se vem outro técnico que fosse com o Dé, você. Era o técnico que ia conhecer o elenco.
Eu acho que foi muito importante.
Para mim, a principal.
O telefone tocando de novo.
Principal.
Mas é melhor atender logo aqui.
Agora é Priscila.
Foi a melhor atitude da direção do Náutico para começar 2016. E, digo mais, para ter chances de brigar realmente pela Série B. Porque a mentalidade do homem de trabalho, para quem cobriu o dia a dia, sabe que é diferenciada.
Rafael, o que eu acho que é o grande segredo para o Náutico. É, a diretoria, internamente, lógico que não vai falar nunca isso pra torcida, mas colocar como meta única a Série B. Isso é até contraditório, porque o Náutico...
Uma vaga, viu?
Não, o Náutico é dos times de Pernambuco o que mais precisa de um título estadual.
Mas sabe a diferença, Fred? Fred, é o seguinte, no primeiro semestre, o Náutico só tem o Pernambucano pra jogar.
É. E assim, como foi o caso do Santos dos dois times.
Jogou mal. Perdeu na semifinal pro Santa Cruz.
Não morre não.
Não pode
morrer não. Exatamente, não pode. Mas assim, o Náutico tem o primeiro semestre só o Pernambucano. O Pernambucano tem 6 para se classificar 4. Não é possível que o Náutico vai conseguir a façanha de ficar fora.
De novo.
Não, eu não acredito. Aí o Náutico chega na semifinal e naquele regulamento do Pernambucano, é mata-mata com gol fora.
É mata-mata com, veja, mata-mata com gol fora, 4 de 6. Veja, tudo bem que o Náutico esse ano foi o último lugar, mas porra, não tá com exceção.
Mas ainda chegou brigando. Foi o último lugar, chegando vivo.
Com toda a ruindade, chegou ainda pra tentar se classificar. O regulamento, é óbvio que esse regulamento, ele dá totais condições de você tirar um jejum, assim. Como poucas vezes o regulamento teve. Por exemplo, é muitíssimo mais fácil ser campeão com esse formato do que em 2007. Dois turnos, só de ida, 9 jogos, que não tinham 12 times, acho que tinham... Foi o primeiro ano antes de entrar 12, né? Você jogava 9 vezes.
E de volta, né?
2005 também foi assim. 2006 acho que também foi assim. Então você tem que ganhar um turno, ele é muito mais complicado. Agora não, pô. Você tem que ser o quarto colocado de 6. Pra depois ir pro mata-mata. Tem um gol fora.
Salgueiro tirou o Sport e dá o exemplo.
Sim.
Exatamente, claro. Assim. Então não dá pra ver.
Então, na verdade, eu concordo com você o seguinte. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Um time mediano do Náutico pode ser campeão pernambucano. Se a tara do Náutico é tirar o jejum. Se tirar o jejum, melhora a vida do Náutico. Isso não é... Coisa do absurdo.
O Santa Cruz foi campeão com um time de mediano para ruim.
Mas, por exemplo,
que foi remodelado.
Não, veja. Você tá falando desse ano.
Desse ano.
Porque o que eu pensei que você fosse dizer 2011, não era o caso. 2011 até era um bom time do Santa. Com a devida proporções, claro. Mas em 2011, era um campeonato muito mais
muito
difícil
longo,
de você.
Eu tô falando o seguinte: a final do campeonato desse ano foram com dois times ruins. Santa Cruz, tanto é que foi um time ruim que teve que ser reformulado e aí subiu. Então, assim, o Náutico. Agora, eu concordo com o Fred o seguinte: o Náutico fez um trabalho. Montou um time bem montado, tá jogando bem, tá jogando dentro do limite, tá sendo um time competitivo, tá. Chegou na semifinal, pegou o Sport e o Santa, foi eliminado. O Pernambucano serviu para um laboratório para mostrar o time competitivo que tem.
Eu arrisco a dizer que a gente vai para um Pernambucano 2016 o mais monótono, talvez monótono não seja o termo, mas o mais desvalorizado dos últimos tempos, pelo menos na primeira fase. Eu acho que, de uma vez por todas, o Pernambucano tem que ser laboratório. Nesse contexto que o João falou para o Náutico, de afirmação de um time, de construção de um time, para o Sport, que é o que tem um elenco mais, maior elenco em termos de quantidade, de usar mais as peças, eu acho que é aquilo que eu já falei no programa, o Sport para mim tem que testar seus jovens, tem que botar o Wallace para jogar.
O campeonato do Sport e do Santa Cruz não
começa. Everton Felipe.
O campeonato do
Santa Cruz. O campeonato do Santa Cruz
é a Copa do Nordeste.
O que o Sport fez, a linha do ano passado, não adiantou de nada. O Sport foi em primeiro lugar, não tem vantagem, perdeu de alguém. Então, assim, é só controlar. E o Santa Cruz, ele vai ter que ser, porque o Santa é aquela história que a gente fala. Margem de erro zero, né? Para as grandes contratações dele. Então ele
eu acho que o foco do Santa na Copa do Nordeste, porque como a Copa do Nordeste tem a questão das cotas por fase, o Santa, o que tiver, puder amealhar por aí, uma cotinha aqui, vai ajudar muito.
Competição melhor.
Sim. Sobretudo para quem ganhou 4 dos últimos 5 pernambucanos. Aconteceu, por exemplo, com o Sport, ganhando. Aí tem hora que as conquistas vêm, mas não seduzem mais o torcedor. Quando já não é mais suficiente para aquilo. Aí, por exemplo, ganhou a Copa do Nordeste, como foi. Tirou até o jejum com a Copa do Nordeste, mas em 2008 a Copa do Brasil, você quando ganhou a Copa do Brasil, você viu que o Pernambucano era uma coisa muito menor. E no caso do Santa, que foi, a gente deu até exemplo no alguns, não sei quantos programas atrás, da Copa Pernambuco, não estava ganhando absolutamente nada. O Santa deu um valor à Copa Pernambuco que hoje é inestimável que teria. Aí perdeu na hora que ganhou o Pernambucano. Na hora que ganhou a Copa do Nordeste, também vai diminuir o Pernambucano. Então, no caso do Santa, acho que está na hora de tentar ganhar uma coisa maior mesmo.
A competição do Sport Santa Cruz é a Copa do Nordeste. O Náutico só tem o Pernambucano para jogar, o Náutico tem que usar o Pernambucano para montar um time competitivo a partir daí, e aí para a Série B um reforço ou outro pontual.
Acabou. Deu, né?
Tem 32 minutos. Se quiser falar mais um minuto aí de acréscimo, a chance é essa.
Então eu vou dar 4 assuntos e você escolhe um.
Não, eu tenho um assunto aqui.
Não, vá, fala. 4 assuntos, você escolhe um.
Eu tenho um aqui. Posso falar o meu logo?
Fale logo.
Igreja do Monte.
Não.
A Igreja
não,
do Monstro do Espaguete Voador recebe autorização para casamento. Isso é matéria do Globo.
Porra, era para cortar o microfone desse bicho.
Então vamos lá, 4 opções.
HOS.
WhatsApp fora do ar.
Não.
Vai quebrar muita gente.
WhatsApp fora do ar. Então tem que parar com essa frescura. Tem que tirar o Messenger, tem que tirar Twitter, tem que tirar o Facebook, tem que tirar Skype, tem que tirar.
Viber.
Qual?
Viber, que é o
Viber. Meu irmão, qualquer porque todo qualquer troca, qualquer serviço, qualquer aplicativo de troca de mensagem que você precise de conexão.
Mas a questão não é nem mensagem, é porque foi quando o WhatsApp passou a fazer ligação também.
E o Skype faz o quê?
O Skype arrebenta.
O Facebook você pode falar também, meu irmão.
O ICQ, tem ICQ, a turma usa esse tempo.
A turma trabalhou com 145 aqui.
Demais.
Aí, 145 tá aquele silêncio. Tá o silêncio, assim, você liscou 145, você tá na sala. Tá o silêncio.
Alô?
Aí,
entra uma mulher.
Alô? A voz pra mim.
Alô?
3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Entrou a mulher, né? 3429.
3429. É,
pronto. Pra ver se a mulher ligar.
Bairro Novo é jovem.
É, Bairro Novo.
3429. Já, isso aqui é Bairro Novo. Ei,
sei, né? 3 é um cacete, era 429.
429.
429. O cara, eu tô com o cara crescia com o Bairro Novo.
Irmão.
Hã? No contexto de Olinda, o cara crescia.
Porque em Olinda tem essa coisa. Olinda, os bairros. É mesmo.
Era
retalhado. Se você, cara, eu vou chutar
um. 431, 431.
431
é casa caiada.
431.
Casa caiada. 431,
Jardim. Não, 431 é Jardim
Atlântico. Tô chutando 431 aqui. Cara, chutando 431. Chutando um número qualquer. 421, cara. Jardim Brasil, né, pai?
431 Jardim Atlântico.
E a outra tática era
o 434 era de onde
mesmo? Peraí, o assunto já é o WhatsApp mesmo.
Já tá terminando o WhatsApp.
E o programa que era pra ter 30
minutos. Não, mas dá um minuto.
34.
É, o WhatsApp é assim, enfim.
Agora, rapidinho.
O WhatsApp é o novo voto de papel, a volta do voto de papel?
Já caiu, né?
Olha só, nesse momento, que horas são, João? Esse é o assunto que pode ser o assunto às perdas do dia. Já tem duas artes prontas.
Isso é tipo Uber, mesmo Uber, Netflix.
Não existe.
Tudo, que parece ser bom pro consumidor, mas tem alguém, um interesse muito mal por trás e que derruba você, meu irmão. Porque. Bicho, Meu irmão, se tiver algum táxi que vai ficar puto comigo. Eu sou Uber, meu irmão. Aí. Poxa, meu irmão, serviço, você escolhe, veja. Você não quer dizer que você vai usar o Uber ou vai usar o táxi, não. É a opção de serviço.
É a opção, exatamente, porra. É a opção, porra.
Pô, o cara.
Política a gente não vai falar, né?
Não, porra, não.
Cassação, porra. Não.
Não.
Mas, Star Wars.
Mas, veja, política. Tô torcendo pra o homem cair, viu?
Que homem?
Cunha.
Lógico.
Tô em todo mundo, né? Não. Mas cair do jeito que foi hoje. Porque... Não era cair forçado, não. Essa pressão que levou da Procuradoria Geral da República foi muito mais grave do que a turma estava imaginando. Que a butada foi muito maior do que a turma estava
pensando. E o STF vai ter que definir. E, já que entrou em Cunha, a outra que está sob ameaça, que é o presidente Dilma, também teve um dia muito ruim. Porque...
O STF vai tomar trabalho demais, né, jovem?
E foi impressionante no STF. Que não se esperava que Fachin, que foi até um ministro escolhido por ela... Ele lembra aquele caso do Cunha da semana passada, que todo mundo disse, esse cara tá desrespeitando a Constituição.
Sim, o negócio do voto aberto.
O cara tava certo. Tudo que Cunha fez naquele dia, o STF hoje...
O certo pelas linhas erradas, né, meu irmão?
Mas é só, todo aquele trânsito...
O homem sabe trabalhar. O homem sabe os caminhos.
Se realmente o STF não é...
Treinado, é treinado.
Não, é um bandido treinado. Se realmente o STF...
Cuidado, não, aí.
É, se o STF não reverter, a situação de Dilma começa a ficar perigosa, porque...
Próximo assunto.
Ela fica nas mãos do...
É que tá parecendo o hiperdrive do Omelete. Em um minuto a galera fala tudo.
Não, teve uma muito boa, que o cara riu demais, se eu fiz a comparação. Porque quando terminou hoje...
Vai gastando tempo de graça.
Eu tava vendo o STF, né? Quando terminou... E aí a gente faz amanhã... Aí começaram a discutir, no ao vivo pro Brasil todo... Se eles começariam amanhã de tarde ou no sábado,
que horas... é o podcast. Poxa,
rapaz, você tá me lembrando do minuto final do podcast. Que comparação gigante. Pronto, o último Star Wars.
Assisti todos.
Star Wars é o último?
Star Wars
é o último. Fabiola. Assim,
eita, esqueci Fabiola.
Tem Fabiola,
pô. Fabiola. Bem, até pouco antes, poucos minutos antes de começar esse programa, eu acho que eu tava em Marte, mas eu não sabia a resenha de Fabiola.
Eu também não. Eu só descobri depois do jantar.
Por quê? Mas agora... Porque eu não trabalho com WhatsApp. É.
Não, eu vejo pouco.
Não, mas eu trabalho, mas não tenho
visto. Não tinha visto, não. Mas agora já tô a par, creio de par. O que eu posso dizer sobre Fabiola é que eu já namorei uma. Já namorei uma Fabiola.
A unha dela era bem pintada?
Porra, Fred, não lembro. Mas como qualquer mulher que se preza, qualquer mulher que se cuida, provavelmente era.
Mas não... Hã? Mas ia pro salão mesmo, né?
Provavelmente, não sei.
É da vida, né, jovem?
Mas
tu era de azul.
E também já tinha um relacionamento com outra Fabiola, ou seja...
Não, veja, aí eu entro no problema. Eu acho que não vou chutar, não, mas a primeira menina que eu me apaixonei, eu tinha uns 14, 13 anos, de pirraia, que eu era apaixonado, chama-se Fabiola.
O vizinho dela tinha um saveiro?
Não. Eu era o vizinho dela.
Ai! 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 Pronto. Pronto.
Está hoje? Só faltou uma coisa.
Está hoje.
Quem tiver a coragem
é o seguinte.
Quem tiver a coragem de assistir, feito eu assistir toda a saga, entre episódio 2 e 3, tem As Guerras Clônicas, que foi uma série que passa no Cartoon Network durante 3 anos, que era bem curtinho. Que é a transição do episódio 2 por 3, é bem legal pra quem gosta de cartoon.
E galera, se for possível, eu sei que é impossível, vamos tentar evitar o spoiler aí.
É, que eu vou assistir só sexta-feira.
Porque querendo ou não, a Disney, a galera segurou a produção desse filme, como poucas vezes eu já vi alguém segurar detalhes do filme, de terem vazado tão poucas coisas de um filme. Impressionante.
Vai quando, jovem?
O mais rápido possível. Vou tentar comprar ingresso hoje, eu não quero demorar pra ver, não. Mas aí, um abraço. Quantos minutos aqui, meu irmão?
39.
35, 36.
38, 52, 53, 54.
Começou 35, foi pra 37, já tá em 38.
Tchau.